Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e português quando o assunto é empreendedorismo, empreendedorismo digital, história de empreendedores. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial que eu já vou apresentar para vocês, mas como de costume vou apresentar antes nossos patrocinadores, agradecer a Edense, né, que ajuda com que esse projeto aconteça. E para quem não conhece a Edense ainda, nós somos uma aceleradora de vendas no digital através do canal digital. Então nós usamos de ferramentas como Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads para ajudar a sua empresa a crescer. Então se for o momento do seu negócio ter este canal como uma fonte de venda, uma fonte de leads, entre em contato pelo nosso site www.adense.io e a gente vai ter um prazer de conversar com vocês e entender se já é o momento do seu negócio para isso. Mas sem mais delongas, vamos à nossa convidada muito especial. Seja bem-vinda, Vera. Obrigado por aceitar o convite.
Obrigada pelo convite, João, claro.
E quem que é a Vera Maia? Conta pra gente, pra quem não te conhece.
Então, a Vera Maia, quem é? Opa, é uma miúda, ainda hoje acho que ainda sou uma miúda. Uma miúda que foi criada nas cheias das avós, fui criada pelas minhas avós. Decidi trivia. Aos 13 anos, decidi que queria ser repórter de guerra.
Nossa, hoje isso ia ter assunto hoje em dia.
Sim, imenso. E decidi que ia estudar numa determinada universidade, um determinado curso. E quando lá cheguei percebi que o jornalismo não era a minha carreira. E liguei-me no marketing e há 14 ou 15 anos trabalho em marketing e há 13 em e-commerce. Portanto, já é uma longa carreira.
Muito bom. E nós que somos da área do marketing, agradecemos pela sua escolha de não ir para o jornalismo. Nesse momento, talvez a gente não tivesse a rainha do e-commerce aqui sentada nessa mesa. E essa alcunha, né, como vocês dizem aqui, apelido, como a gente diz no Brasil, de rainha do e-commerce, surgiu por quê? Qual que é a sua relação com o e-commerce também, que eu tenho certeza que é parte da sua apresentação e parte da sua vida?
Sim, sim. Na verdade, realmente, nos últimos 13 anos, tenho me dedicado 100% ao e-commerce. Tive a oportunidade, foi espetacular, de trabalhar na equipa da loja online da Salsa. E foi assim que eu comecei a trabalhar em e-commerce, estive lá vários anos e com isso surgiu o meu interesse pelo e-commerce. Portanto, eu comecei por trabalhar enquanto e-commerce specialist, trabalhar mais a parte de anúncios, era responsável pelo orçamento, na altura já geria 600 mil euros quando saí de lá, em orçamento publicitário, maioritariamente Google Ads na altura. Boa. E fazia SEO e pronto, geria muito mais gestor. Hoje em dia se calhar um gestor de tráfego, na altura chamava-se e-commerce specialist. E de lá tive um convite para ir para o Dubai, onde estive a construir um projeto de e-commerce.
E quando... Que era da Salsa ou não?
Não, era de outra empresa de moda, era da Sakura.
Ah, ok.
E estive lá muito pouco tempo, foi um ano. Eu tinha aquele sonho de eu vou para o mercado internacional, vou crescer, vou ser uma e-commerce manager, assim, aquelas coisas mesmo à grande. E cheguei lá e não me adaptei à empresa, adorei a cultura do país e não tive nada a ver, mas eu também fiz assim umas coisas um bocado estranhas. Foi, eu casei-me e fui para o Dubai sozinha. Portanto, eu casei-me e passado 15 dias...
Boa lua de mel.
Meti-me num avião.
Para ficar um ano lá.
Para ficar um ano lá, para ficar mais tempo, se tivesse feito sentido, não fez na altura, e fiquei lá um ano.
E me responde uma coisa, então, só por estratégia até para o público feminino, empreendedoras que nos acompanham. Essa estratégia sua foi tipo assim, ó, casei, segurei, agora vou para o Dubai, aprender um bocado, depois volta e já está laçado. Certo. Seria mais ou menos isso?
Muita gente achou isso. Okay. Mas nós já namorávamos há 8 anos.
Ah, já estava laçado então.
Este ano fazemos 9 anos de casados, portanto já são assim há alguns aninhos. Na altura foi uma questão mais prática. Foi, ok, eu vou para um país árabe em que para o meu namorado me visitar não era possível. Então casamos-nos porque assim és meu marido e podes ficar na minha casa. Não haveria essas questões.
Que loucura. Muita gente nem tem ideia, né?
Sim, sim, sim. E o mais engraçado é que 8 anos mais tarde a minha irmã faz exatamente o mesmo. Sim. Porque também lhe aconteceu o mesmo, mas no caso ele que foi para o Qatar, o atual marido dela, e ela acabou por se casar também por esse motivo. Mas são coisas que
na família então, quando está chegando a hora de casar, vocês mudam para Arábia ali, que
é
aí,
para aprender, é para aprender, é para aprender.
Não, faz sentido. Fica a dica, sim, viu, galera? Quem estiver precisando aí de uma estratégia para isso, a Vera já,
claro,
apresentou uma ótima.
Certo, sim.
Mas voltando à pauta então dessa sua história lá,
é
uma cultura muito diferente, né? Um,
sim,
desafio muito grande, mas estava numa área que você dominava. Por que que você, sim, acha que, até porque a gente fala muito com empreendedores que muitas vezes estão começando um negócio ou começando intraempreendendo numa empresa. Uhum. E o que que você sentiu que foi esse desafio e fez com que não desse certo, entre,
sim,
aspas?
Para mim foram dois eixos. Primeiro, eu não me adaptei à cultura da empresa. aquilo que eu estava habituada enquanto cultura empresarial era uma cultura super aberta, que eu tinha acesso a toda a informação que eu quisesse. Eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos com Kaizen, que é algo que eu valorizo muito, como melhoria contínua, e principalmente a abertura do acesso à informação. Qualquer dado que eu precisava sobre clientes, sobre analisar vendas, analisar margens, era 100% transparente na empresa onde eu estava antes. Na nova empresa para onde eu fui, isso não é, culturalmente não era bem visto e não era fácil de acesso. E eu não me habituei realmente à forma como lidavam com a gestão, a forma como geriam as pessoas, e depois também nunca quis trazer isso para a minha vida. O segundo eixo foi, eu fui e deixei cá ficar o marido. E o marido não gostou quando visitou o Dubai. Visitou duas vezes e não se sentia bem naquela cultura. Não fazia sentido para ele. E para mim fez sentido regressar. E quando regressei, regressei para uma startup. Regressei para um negócio completamente diferente. Em Lisboa. Ainda estive um ano em Lisboa antes de voltar ao norte. E naquele momento eu percebi que faria mais sentido para mim empreender. Aliás, eu tive um amigo, que ainda hoje é um amigo muito próximo, que me disse: pá, tu és muito nova, eu nem sequer tinha 30 anos na altura. És muito nova, dá oportunidade a ti própria, cria o teu próprio negócio, experimenta. Se não correr bem, também não há aqui grande risco que vais correr. E desde aí, efetivamente, nunca mais parei e já lancei vários projetos. Aquele bichinho que lá está do empreendedor, acho que vai estar sempre. E eu acho que já não conseguia voltar atrás.
Depois que você experimenta o bichinho, dificilmente Sim. você consegue dar esse passo para trás.
Sim, mas também percebo que nem toda a gente o dê, porque é um risco. E há certos riscos que nós podemos correr quando não temos 30 anos, quando não temos casa, filhos e claro. Uma série de outras coisas, não é? É mais difícil quando queremos dar esse passo e é, acima de tudo, difícil para as mulheres. Felizmente, nós conhecemos e estamos dentro de um grupo de pessoas que existem muitas mulheres e nós conhecemos muitas mulheres empreendedoras, mas muitas mulheres acabam por decidir: eu não vou seguir este rumo porque eu vou dar essa oportunidade ao meu marido, ao meu companheiro, seja quem for, e eu prefiro ficar na retaguarda, eu prefiro dar esse suporte familiar e está tudo bem, não tem que haver um
Se
problema
for por
com
opção
isso.
Dela.
Tudo bem. Eu acho que principalmente nós, mulheres, sentimos necessidade de ser mais apoiadas no, na parte, em casa, com a família mais próxima. E felizmente eu sempre tive muito isso. Tenho os meus sogros, tenho os meus pais, tenho o meu marido que dão todo o suporte e que dizem: pá, vai, arrisca, experimenta, testa. Eu acho que esse incentivo também nos falta às vezes. É um bocadinho
então é um desafio que acaba por ser maior nesse sentido para a mulher, por ela necessitar, na sua opinião, também dessa base, e se não tem, é muito mais difícil. Mas me diz uma coisa que eu também fiquei curioso na sua fala, que foi a questão de você sentiu que você poderia correr esse risco, porque várias coisas ali se encaixavam para que... Fez sentido, a sua idade, o suporte que você tinha e tudo isso. Mas você sente que depois também que a roda começa a girar e você se compromete com o crescimento do negócio, pessoas contratadas e tudo mais, o risco ainda está lá, às vezes até maior. Outras variáveis estão envolvidas, como família, agora você tem filhos e tudo mais. E meio que você se adapta a como isso funciona. Ou você acha que... Qual que é, ao fim e ao cabo, minha pergunta? Que assim, ok, para começar é assumir um risco, mas eu acho que para continuar e crescer, o risco ele cresce proporcionalmente.
Certo.
Qual que é a sua visão sobre isso e como que você, de certa forma, mitiga o risco associado ao estilo de vida que você escolheu ao escolher empreender?
Olha, pronto, nós temos nos acompanhado um ao outro nos últimos tempos e sabes que eu passei aqui uma fase mais difícil até tomar a decisão nos negócios e eu acho que mostrarmos as nossas fragilidades é tão importante como mostrarmos as nossas, aquilo que nós somos bons e fortes. E acho que a minha maior fragilidade sempre foi querer fazer toda a gente feliz. Eu sempre quis fazer todas as pessoas da empresa felizes. Eu nunca quis despedir pessoas, nunca quis criar uma situação de desconforto para as outras pessoas. Sentia que o sítio onde eu tinha trabalhado, como eu expliquei, na Salsa tinha sido super feliz e eu queria exatamente o mesmo para as pessoas que estavam comigo. Mas eu tive que aprender que isso não é assim. Quando nós estamos a gerir um negócio e o risco é nosso, porque se eu contrair um empréstimo, por muito que seja em nome da empresa, a responsabilidade é pessoal.
Sim,
é minha, não é? É minha, é do meu marido. E é um risco para a minha família, não é um risco só para a empresa ou para o negócio. E portanto, mais recentemente, isto é mesmo uma aprendizagem recente, eu comecei a compartimentar mais as coisas, a exigir mais e a perceber que um negócio tem que dar lucro. E tem que dar resultado. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser a longo prazo. E muitas vezes o e-commerce assim é. O e-commerce é um negócio de longo prazo. É uma maratona, não é um sprint. Estou sempre a dizer isto. Porque é de longo prazo que nós vamos tirar o retorno. Mas nós temos que perceber quando é que é o momento que esse retorno vai chegar. Porque se ele não chegar, nós vamos ter que desistir. E eu acho que nos negócios temos que ter esta frieza, muitas vezes.
Sim.
E compartimentar. Uma coisa é, ok, isto é um negócio para dar lucro. De que forma, quando, em que momentos, qual é a estratégia? E outra coisa é, não está a acontecer, não está a dar o lucro, não está a acontecer, o que é que eu tenho que fazer para garantir que ele se mantém ativo? E muitas vezes temos que sacrificar coisas que nós não queremos, como recursos humanos, como cortar nos custos que temos, cortar nas despesas, mas isso é o que um verdadeiro gestor depois consegue fazer, não é? E consegue alcançar.
Sem dúvida.
Porque um empreendedor não é um gestor, muitas vezes, e esse é que é um problema.
E aí mora um perigo, né? E eu vejo muitas vezes, e aí você me diz sua opinião em cima disso, principalmente atualmente, e com o digital, com as redes sociais, romantizar do empreendedor. E na prática, essa pauta que você está trazendo, que faz muito sentido e é necessária ser dita, ela é muito real, porque é um negócio que precisa dar lucro, envolve pessoas. Se a pessoa não estiver performando, não é uma ONG, você não vai manter uma pessoa se ela não estiver performando, é o que você também disse. Mas, de certa forma, existe esse romantismo das pessoas acharem que é um enriquecimento fácil, entre aspas, que é um lifestyle business, uma coisa assim. E para quem está começando, principalmente no contexto de loja online, a gente vê, eu também já estive, falo muitas vezes isso nas minhas redes, que eu já estive envolvido em modelos de negócio onde se vendia uma ideia e eu sabia que na prática o buraco era mais embaixo. Então, na sua visão sobre as pessoas que, principalmente essas que estão começando na sua área, que é o e-commerce, como que saber separar o joio do trigo? Realmente entender o que é a realidade do business, a realidade do mercado e o que é fantasia? Não sei se teria uma dica nesse sentido.
Olha, em primeiro lugar ok, então para isto funcionar tem que ter um plano de negócios. Eu até posso testar, começo a vender umas coisitas, funciona, a partir de agora vai ser a sério? Para ser a sério eu preciso de um plano de negócios. E para esse plano de negócio eu tenho que perceber o que é que eu vou vender, que margens é que tenho, como é que eu vou fazer para escalar. Nem tudo tem que ser com capitais próprios, eu posso recorrer à banca, eu posso encontrar sócios investidores, eu posso seguir caminhos totalmente distintos, depende daquilo que seja a minha ambição enquanto negócio. E enquanto loja online eu posso dar prejuízo muitos anos até conseguir realmente alcançar esse retorno. Agora, o que eu não posso fazer é achar que uma loja online vai dar lucro imediato. E uma coisa que nós ouvimos uma vez, uma pessoa que entrou em contacto connosco disse que queria ter uma loja online para ir ao ginásio às 11 da manhã. Ok, essa pessoa até pode ir ao ginásio às 11 da manhã, mas provavelmente pôs a pé às 5:30 da manhã, trabalhou até às 11, às 11 foi ao ginásio, voltou às 2 e provavelmente vai voltar a trabalhar.
Até à noite.
Aquela ideia romântica de, eu não vou fazer nada, vou pôr isto a funcionar e vou-me embora. E isso é muito vendido. Hoje em dia, no TikTok, então, é uma coisa surreal. Parece-me imensos conteúdos desse género. No Instagram não vejo tanto, mas no TikTok muito mesmo. E provavelmente nos shorts no YouTube também. Que é... Eu esta semana faturei 100 mil euros com a minha loja online, sem ter produto, porque a única coisa que eu faço é dropshipping, ou é porque eu tenho print on demand. E ok, esses modelos funcionam. Mas até lá chegares aos 100 mil euros, tu deste muito ao litro. Muito ao litro. Não é? Acordei de manhã, de repente está tudo maravilhoso.
E não dizem quanto que investir em anúncio para chegar nesse 100 mil? Quanto de recurso humano está envolvido?
Nada. Não, a maior parte deles, pelo menos aquilo que eu vejo hoje é... é só uma pessoa, são só duas pessoas.
Sim.
Investiu X em marketing, mas eu não tenho que me preocupar com isto, com a logística, com o transporte. Epá, tudo bem, e é espetacular. Mas se calhar estiveram 6 meses ou 1 ano a estudar um modelo de negócio, até acertar.
Sim.
Não é? Assim como quando fazes um anúncio no Facebook, vai estar 2, 3, se calhar 4 meses até encontrares a mensagem certa, o caminho certo. E portanto é preciso teres a consciência que vais gastar antes de ganhar.
Exato.
E essa consciência que eu acho que não existe muitas vezes.
E aí entra totalmente despreparado.
Completamente. E eu acho que há aqui dois perfis. Há um perfil de alguém que não desiste e vai à luta e encontra soluções e encontra caminhos, e nós vemos isso em muitas lojas online em Portugal que subiram muito os seus resultados e que foi muito na luta, na raça e que conseguiram.
Sim.
Mas há outras pessoas que vão desistir a meio do caminho porque vão dizer, isto não é para mim, que isto é demasiado difícil, ou isto não é para mim, que não vai funcionar para o meu negócio. Eu acho que há aquele tipping point, não é? Aquele momento em que a coisa finalmente começa a funcionar, mas muita gente não chega lá.
No ponto de inflexão, né?
Sim.
Por assim dizer.
Não, há muita gente que não chega lá porque não se... Também temos de perceber que as pessoas querem resultados muito rápidos. Hoje vendemos isso.
Principalmente da minha geração para baixo, da sua também, da nossa.
Sim, sim, sim. Vendemos isso, né? Eu vejo meu filho tem 6 anos. Meu filho, são vídeos, foram um bocadinho mais longos, já está...
a trocar um vídeo. Não
é? Claro, já está cansado, já está... E essa nossa necessidade, eu acho, hoje de fazer tudo muito rápido, resultados muito rápidos, conseguir tudo para amanhã, isso é o que vai prejudicar... realmente um empreendedor conseguir resultados com o e-commerce, porque os resultados imediatos são muito raros. Muito raros.
Exatamente. Eu concordo plenamente. Eu tive uma experiência razoável com o e-commerce e eu vi muito isso acontecer, da gente acertar um produto, ele vender bastante, escalar bastante e depois acabar por criar outros problemas, que era o fulfillment, que era, sei lá, qualquer tipo de problema que vinha associado com... a boa performance de um produto específico. Mas enfim, é o que você disse, é questão de tempo, de maturação. No início não dá dinheiro, depois pode vir a dar. E aí também a diferença entre esses modelos de negócio, na minha percepção, frente a uma loja online a sério, que é o branding, que é o valor percebido da marca, que é esse ativo. E você já tem algum tempo que você, além de ter esse, né, essa experiência grande, esse track record, não só acadêmico, mas profissional em empresas grandes, você acabou também por empreender enquanto loja online.
Sim.
Né, que é a Chaeco. Eu gostava que você contasse um pouco mais pra gente. Queria até pedir pro produtor colocar aqui a Chaeco na tela. Me conta um pouco mais como é que nasceu a ideia da Chaeco e o que é a Chaeco hoje.
Ok, então, em 2016, quando nasceu o meu primeiro filho, Vasco, eu que vinha da indústria da moda e da indústria de alto consumo, percebi que havia coisas que eu tinha que mudar. E uma das coisas que eu fui à procura foi de mudar alguns dos produtos em casa, nomeadamente o shampoo. Mas eu não encontrava nenhum shampoo sólido que tivesse o efeito que eu gostava, o resultado final no cabelo.
E qual que é o... Pode descer, produtor, só para a gente mostrar, igual ela falou do shampoo sólido.
Sim, basta ver produtos ou...
Isso,
usar
ali
aí.
Nos primeiros produtos tem a maioria. Sim, aí você viu a necessidade ou a possibilidade de...
Sim, e então, de 2016 a 2018, trabalhei um bocadinho a ideia e de 2018 a 2020 desenvolvemos produto, quando digo desenvolvemos porque foi juntamente com a restante equipa da minha empresa, e fizemos user research, portanto, conversamos com potenciais clientes, percebemos o que é que as pessoas queriam de um shampoo sólido para ser melhores do que aquilo que existia no mercado.
Boa.
E em abril de 2020 abrimos a loja online apenas com 2 produtos. O shampoo sólido para todos os tipos de cabelo e a caixa de transporte em cortiça. Exatamente o que o cliente pediu. Um produto que fizesse mais espuma, que não se partisse durante a utilização, que isso acontecia muito noutros produtos, que tivesse um aroma que as pessoas gostassem e que se mantivesse no cabelo, e que tivesse uma caixa de transporte. Nós optamos pela cortiça para ser mais alinhada com a nossa mensagem da sustentabilidade e também pela matéria-prima que é a cortiça. É
claro.
Espetacular.
É brutão. Não, eu sou um usuário compulsivo de Chaeco e eu posso dizer que realmente eu confirmo o que você disse como descrição do que foi o plano piloto do produto. E realmente eu vejo que o mercado precisa desse tipo de produto. E qual que é, na sua opinião e na sua visão, é o futuro de uma marca como essa que valoriza essa parte eco-friendly, a reciclagem, produtos que são amigos do meio ambiente? A gente vê muitas empresas nascendo com isso, e até faço uma provocação, que eu sei que não é o seu caso, mas eu sei que acontece muito, usando como ângulo de venda e não necessariamente como cultura empresarial.
Certo.
Então, como é que você realmente conseguiu trazer isso para algo cultural da empresa Chaeco e não só algo como... para ficar bonito na chamada do site.
Sim, e na verdade hoje em dia, quando falamos em sustentabilidade, já cansa, não é? Porque na verdade...
Meio que ficou batido, assim, para a malta.
Sim, e ao greenwashing. Então na indústria da moda é uma coisa surreal até. Tudo aquilo que nós fazemos hoje tem por base realmente a sustentabilidade. Quando falamos, por exemplo, das nossas caixas, as caixas de produto são com papel reciclado e reciclável e compostável. E tem tinta vegetal, que é algo que é extremamente difícil de conseguir. Eu acho que todas as semanas recebo uma mensagem de alguém a perguntar onde é que eu produzo as minhas caixas, porque se estão à procura e não conseguem encontrar. A nossa produção é local também, é feita cá em Portugal, a maior parte dela na Zona Norte. e isto demorou muito tempo até nós conseguirmos chegar lá, até chegarmos,
receita, ao, né?
até chegarmos aos nossos produtores, aos nossos fornecedores. Por exemplo, no nosso sabonete, o único produto que nós temos que tem óleo de palma, e o óleo de palma sabemos que pode ser um problema em relação à sustentabilidade. O nosso tem o certificado RSPO, portanto tem um certificado que garante que é de origens sustentáveis. Nós fazemos todos os possíveis e tu possas imaginar para conseguirmos ir à origem do produto, desde os seus ingredientes até à produção, para garantir que nós minimizamos o nosso impacto ao máximo. E fazemos isto com o facto de serem sólidos, de serem mais, em termos de transporte, são muito mais interessantes. Por exemplo, um caminhão de shampoo sólido equivale a 15 caminhões de shampoo líquido, pela sua dimensão, pela portabilidade, pelo espaço que ocupa. Quando tens um shampoo líquido, o que é que tu tens? Tens uma embalagem de plástico,
pois,
com água e um agente lavante. Não é isso que tu tens no final. Nós reunimos isto num sólido. Claro que nós não somos os únicos a produzir sólidos. O que produzimos é de acordo com aquilo que os clientes querem, que essa é que é a grande diferença.
E vocês fizeram isso desde o início,
desde,
né?
O início.
E pouquíssima gente faz esse tipo de pesquisa antes de abrir um negócio.
Por exemplo, o nosso condicionador, que foi o produto que nós lançamos passado mais ou menos um ano depois de termos aberto a loja online. Eu acho que até hoje foi o melhor dia de vendas que tivemos, e foi só abrir o condicionador, foi só... Está aqui o produto.
Nem foi numa Black Friday, foi num lançamento de um produto vosso.
Foi, está aqui o produto. Porque as pessoas queriam muito aquele produto. E nós vamos lançar agora, mais daqui a pouco tempo, um produto novo, inovador também, que é uma barra de higiene íntima, que é algo que também não existe no mercado. E é sempre, mais uma vez, fizemos user research há mais de um ano, falamos com clientes nossos, como é que usavam, como é que usariam, quem é que recomendariam. Sempre desta forma. Isto, claro, que faz com que nós demoremos mais tempo a lançar produto. Nós não lançamos produto todos os dias,
claro,
porque não temos... Pois é preciso fazer o estudo, é preciso procurar os ingredientes certos, é preciso procurar a produção certa, testes de estabilidade, tudo. Mas permite-nos ir de encontro àquilo que o cliente quer. Porque a maior parte das marcas decide o que é que elas acham que o cliente vai querer. E muito bem, ok, mas não vamos ser todos a Apple. Não é? Que nos consegue,
sim, pois,
criar as necessidades. Nós não vamos ser todos a Apple, portanto, nós no nosso caso vamos encontrar aquilo que o cliente quer. Sabemos que temos que desenvolver mais produto novo, porque, por exemplo, na indústria dos cosméticos, 25% das vendas são sempre de produtos novos. As pessoas querem coisas novas, querem coisas diferentes, inovadoras. E nós temos que equilibrar com a parte da sustentabilidade também. É que se eu estiver sempre a lançar coisas novas, também não é sustentável, nem é ecológico, não é? Portanto, temos de ter aqui um equilíbrio. Mas no final do dia, há três áreas que nós temos de ter em consideração. A sustentabilidade tem que ser social, tem que ser financeira e tem que ser relacionada com o meio ambiente. Porque muita gente vive também aquela ideia fantasiosa de isto devia ser oferecido, ou devia ser quase de borla, ou não devia pagar por isto, ou o preço é muito alto. Atenção, a empresa tem que ser sustentável.
Claro.
E nós temos responsabilidade social, nós temos recursos humanos, as pessoas são pagas para lá trabalhar.
Então a sustentabilidade social, que as duas são um pouco óbvias, mas a social seria o quê na prática então?
Para mim tem a ver com aquilo que nós fazemos na nossa área geográfica. Por exemplo, nós produzimos na nossa área geográfica, nós temos um foco nesta zona também para que consigamos trazer... resultados práticos ao mercado, não é? Nós somos responsáveis, na parte social, na minha opinião, nós somos responsáveis pela nossa comunidade, pelas pessoas com quem estão à nossa volta. E se eu produzo em produtores locais, se eu uso matérias-primas locais,
percebi.
Eu tenho essa responsabilidade.
Você está incentivando o comércio local.
Exatamente.
E isso também é sustentabilidade,
sim,
social.
Sim,
entendi.
Sim, sim,
legal.
Sim, sim. E a parte dos recursos humanos, acima de tudo, porque não se trata apenas de, ok, esta empresa tem que dar lucro, mais dia menos dia vai ter que dar, mas temos pessoas que são pagas de forma correta no universo Portugal, não é? Que temos que pagar um salário, que temos que pagar,
sim,
tudo o que está incluído em gerir recursos humanos. Não vamos produzir do outro lado do mundo,
é
em que nós não
dizer.
Sabemos...
Enquanto todo mundo foca numa China, num Vietnã, para produzir, porque o custo é mais barato, o custo da mão de obra, vocês também têm a responsabilidade,
sim,
social de estar produzindo,
sim,
aqui.
Claro.
Porque senão isso é um pouco contraditório, né?
Completamente.
Eu sou sustentável, mas mando para a China para produzir.
Sim, isso acontece. Há um ponto que eu acho que é importantíssimo falarmos sobre isso, porque muita gente fala, mas os vossos produtos são vegan, portanto, para acontecer-nos uma situação, os vossos produtos são vegan, mas vocês fizeram uma parceria com uma marca de calçado. E a marca de calçado usa pele. animal.
Mas o povo...
E as pessoas...
Também...
Ui!
De olho, hein?
Zangaram-se imenso. Mas esquece-se de uma coisa. Tu vais calçar um produto que não é pele natural, o que te vai acontecer é que tu vais importar, provavelmente plástico, do outro lado do mundo. Ou vais usar uma matéria-prima que não é compostável, que pois. Não é... Que se puseres no, na terra, daqui a 500 anos ela ainda existe.
Exato.
E que não é desperdício da indústria. A maior parte do nosso cortume, que é usada muitas das do calçado português, é desperdício da indústria alimentar. Portanto, nós pois. Temos que perceber que a sustentabilidade não é um quadrado e que se eu tocar nos eixos já não sou sustentável. Não pode ser. As pessoas têm que perceber
que
isto de outra forma.
Nem sai de casa, como se disse, porque não tem como.
Não. Nós temos que equilibrar isto. E se todos nós fizermos um bocadinho, qualquer coisinha que façamos, trocar para shampoo sólido, trazer a nossa garrafa d'água.
É, esse caso foi ótimo, gente, porque eu cheguei aqui oferecendo uma garrafa de plástico para a Vera e quase já tomei um safanão. E eu tenho a minha aqui, ó. Acesse o site da Eris, eu tenho a minha aqui e entregando de plástico para a Vera. Não, realmente, mas é. Eu e o produtor, a gente nunca mais agora compra de plástico, é só aguinha na.
Podes
no
ter,
filtro.
Sim, pode ser o filtro.
Pequenas
e,
coisas, né? Pequenas porque se coisas. Todo mundo fizer, daqui a pouco sim. São grandes coisas.
Sim, e se ensinarmos os nossos filhos também a fazê-lo, não é?
Pois, isso é brutal. Eu tive a oportunidade, gosto de Dubai, um ano morei na Alemanha, e aquele lado do mundo com sustentabilidade é uma coisa de loucos. É uma coisa de loucos. E eu vi uma coisa muito curiosa, duas coisas, na verdade, aproveitando o espaço aqui também para... É que é um bate-papo, né? Não é uma entrevista, senão fica uma coisa mecânica. Mas para te contar, eu tava em Frankfurt, e aí eu vi uma passeata gigante, tipo assim, mas muita gente mesmo, de bicicleta e gritando nas ruas e tudo mais. Eu perguntei para um cara que estava passando assim, com licença, senhor, essa passeata é sobre o quê? Aí ele falou assim, a gente está pedindo mais ciclovias na cidade. Eu te juro que era a cidade com mais ciclovias que eu já tinha visto. E eu falei assim, não é possível, porque Munique tem muito mais, Berlim tem muito mais. E eu assim, meu Deus. Enfim, esse foi o primeiro episódio. O segundo episódio, uma colega alemã, que também deve só comprar chá eco e afins, porque ela é toda assim. Ela falou assim, por que no Brasil vocês não têm esse tipo de preocupação, assim, latente? Vocês têm aí o pulmão do mundo, a Amazônia e tal. E eu falei uma coisa pra ela, que essa história ficou na minha cabeça sempre, que é, porque quando você tá preocupado com problemas mais triviais, tipo fome, violência, não é o Brasil todo, é tipo... certas regiões, mas que ainda é muito latente, é difícil você pensar em sustentabilidade. Claro. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque até que ponto existe esse limiar entre a capacidade da pessoa investir em sustentabilidade? Não sei se eu me faço entender.
Completamente, completamente. Eu já disse isto noutros meios, que é, tu não podes exigir que uma pessoa esteja preocupada com a sustentabilidade, até com a reciclagem, ou com a alimentação que faz... Quando não é capaz de pagar as contas. Calma, não é?
Não tem um básico,
uma
né?
Coisa de cada vez, não é? Nós não podemos exigir que as pessoas separem o lixo, ou seja o que for, quando elas não percebem que estão a comprar coisas com embalagens que são para deitar fora. E elas compram as coisas embaladas porquê? Porque são as mais baratas. Porquê? Porque o salário delas não permite mais. E por isso, nós não, também não... Acho que ninguém tem o poder, ou deveria ter o poder, de apontar o dedo, seja a quem for. Porque as pessoas estão em estádios diferentes, com realidades muito diferentes.
É
e quando nós tentamos, se vamos querer mudar a vida de alguém ou vamos querer ajudar alguém, comecemos pela educação. Se há onde nós podermos ajudar alguém, é na educação. Paguem educação a uma pessoa que não tenha capacidade de estudar. Apoiem projetos de educação a nível internacional, porque é na educação que parte tudo. A partir do momento que eu tenho mais educação, tenho mais conhecimento, normalmente também vou ter um salário médio superior, normalmente vou ter outras preocupações e vou poder investir em produtos diferentes.
Faz,
mas isto é um
sentido.
Caminho para, não é? Nós não podemos exigir que as pessoas tenham um resultado. Tu não exiges a uma criança que saiba comer logo com os talheres.
É isso que você fala, me faz pensar que a gente vive numa sociedade um pouco saudosista. Você já deve ter ouvido muitas vezes também, porque no meu tempo é que era bom. Meu avô estava sempre a dizer isso. E na verdade não, é porque tendencialmente, se a gente olhar em vários aspectos sociais, a gente melhorou muito. Né? Então também acho que tendencialmente a gente vai continuar a melhorar, e isso cada vez mais vai ser uma pauta, uma preocupação. Já é, você vê que a Europa, enquanto continente mais desenvolvido a nível educacional, pode até não ser mais a nível financeiro. A gente tem, né, a América, que é fortíssima. Sim. A nível de economia mundial, a Ásia, a China destruindo tudo, mas eu que tive a oportunidade de viver em diferentes realidades, eu falo sem medo de errar que a Europa é dos... provavelmente dos lugares mais, além de seguros, de qualidade de vida, mais conscientes do mundo para se viver. Porque Sim. já tem esse nível de preocupação. E a gente espera que a América do Sul um dia chegue lá, que a América chegue lá. Mas a minha pergunta então, a nível de negócio, vês que esse mercado vai crescer muito.
Quer dizer, a parte da sustentabilidade?
Mas é falando de um jeito um pouco que pode ser um pouco mal interpretado, que é enquanto business.
Certo.
O business sustentabilidade, ele provavelmente vai crescer muito. E Sim. qual que seria a sua visão para a Chaeco nos próximos anos, Sim. se você concordar com essa
Sim.
afirmação?
Assim, claro que eu gostava que a marca se tornasse uma marca global, pelo menos a nível europeu. Porque eu acho que nós podemos ter um papel realmente ativo e podemos mudar aqui um bocadinho mentalidades e a forma como as pessoas consomem, porque o nosso produto também permite-te poupar quantidade de embalagens, permite-te poupar espaço, transporte. Portanto, há aqui várias coisas que te permitem entrar também nessa questão da poupança, além da sustentabilidade. Mas para nos tornarmos uma marca global, nós vamos poluir mais. Isso não há nada a fazer. Temos, no mínimo, temos o transporte. Se eu quiser produzir um produto diferente, eu vou ter que mandar vir um molde da China. Eu não tenho onde produzir cá determinados moldes, não são todos, mas algumas coisas eu não vou conseguir ter cá. Portanto, eu vou ter que medir qual é que é o impacto disto.
Mas você concorda que é uma dualidade? Porque, vamos supor, ok, você vai ter que importar da China o molde.
Eventualmente,
que,
sim.
Eventualmente você vai ter que importar, ou você vai ter que transportar mais o produto, mas isso também quer dizer que mais pessoas estão deixando de usar um shampoo líquido de plástico para usar Chaeco. Então, eu acho que proporcionalmente, o retirar o shampoo convencional uhum. da mão da população comum europeia, você vai estar fazendo um impacto muito mais positivo Sim. do que o transporte que você vai usar para isso ou dos moldes que você vai usar para isso, não?
Existem ferramentas para o medir. Nós ainda não o fizemos, mas vamos medir esse impacto. Impact, na verdade, devíamos dizer impact, que é assim que se diz.
Impacto? Por quê?
Não, em vez de impacto, quando falamos da parte ambiental, é impacto ambiental, é assim que eles dizem.
Mas é porque é uma palavra não binária, essas coisas? O que se passa?
Confesso que não sei, mas é assim que a malta da sustentabilidade diz.
Ah, pronto, aqui, pronto. Impact. Está anotado aí? Meninos, impact.
Estou a aprender, temos que aprender, não é?
Sim,
todos os
sim,
dias.
Sim,
mas é possível medir, e existem também políticas que vão ajudar nisso. Existem políticas europeias, existe a política do carbono zero, existe a política, não sei se sabes, mas hoje em dia já acontece que os países mais poluentes, muitas vezes, como têm muitas emissões de carbono, compram quase cota aos países menos poluentes, que é para poderem equilibrar nas suas emissões. Portanto, há muitas políticas que vão ajudar também a chegar lá e os consumidores a também quererem lá chegar, e há muitos países que já adotaram políticas, nomeadamente na questão da reciclagem e do lixo.
Exato.
Que ajudam a lá chegar, sem dúvida. Mas os maiores poluentes mundiais, quando falamos em poluição, quando falamos na pegada do carbono, quando falamos no lixo também, são as grandes indústrias. Portanto, o consumidor tem um papel importante naquilo que adquire e no tipo de produto que compra. Okay? Portanto, não é só, ok, este shampoo vai poupar X embalagens de plástico, mas é a que marca é que eu compro este shampoo? Porque esta marca pode estar dentro de um grupo, e este grupo pode estar associado a várias marcas, e algumas das marcas podem não ter boas práticas.
Pois.
E muitas vezes nós não sabemos isso, porque nós não temos esta visibilidade global do universo total. Portanto, às vezes comprar a marcas pequenas, independentes, não vamos estar só a ser mais sustentáveis, vamos comprar um produto mais sustentável, mas também porque vamos estar a apoiar
outros grupos
econômicos.
Porque você basicamente tem o controle do processo produtivo daquela marca.
Sim.
A gente falou de Apple, mas grande parte das peças da Apple são produzidas na China,
são,
por exemplo.
Completamente. Sim,
então,
sim.
Faz muito sentido isso que
sim.
você está falando.
E acho que o consumidor hoje em dia tem o poder de saber a quem está a comprar, de mais instruído, porque consegue ir à origem. Tu, se fores a ver a nível mundial, há meia dúzia de grupos económicos grandes.
Claro.
E não é difícil, tens o grupo da Louis Vuitton, que tem...
É o 80-20 também da indústria,
sim,
né? Os 20%
marcas,
que controlam.
Sim, tens o caso do...
E da Inditex?
Sim, o caso da Inditex também. Mas tu tens muitas empresas que estão dentro de grupos económicos grandes e que nós não temos a noção.
Pois.
Que são grupos económicos que têm até meios de televisão, rádio, jornais. Acontece
Sim.
muito isto também. E se reparares, quem está a receber mais dinheiro do consumidor é quem controla os mídia ao mesmo tempo.
Totalmente.
Portanto, isto. Agora, o consumidor tem a capacidade, se quiser saber, de saber quem está a comprar.
E cada vez mais, eu vi outro dia, não sei se era um vídeo do YouTube ou um documentário, realmente não sei dizer nesse momento, mas que dizia sobre o motivo da compra, o que orientava a compra e como isso mudou nos últimos 100 anos. Então, por exemplo, desde a Revolução Industrial, o motivo da compra era propriamente, vou inventar aqui porque eu não sei elencar como eles falaram, mas era, por exemplo, a produtividade. Aí,
sim.
Hoje em dia... Qual que foi a comparação que eles fizeram? Hoje em dia, saiu de uma consoante prática para uma consoante que é intangível, que é propósito. Tipo,
uhum.
Os clientes que procuram propósito. Então, se essa tendência continuar, e provavelmente sim, cada vez mais o nível de consciência dos consumidores vai estar maior. Eles vão pesquisar mais sobre a origem da marca, a origem do material que compõe o produto. E isso cada vez vai ficar um desafio, entre aspas, uhum. Porque ainda bem que vai ser assim. Para as marcas, né?
Sim, e aí que o online tem um papel importantíssimo, porque o online desvenda isto tudo. É impossível, tu se quiseres ir ver o grupo económico A, B ou C, e eu tenho zero contra as empresas, os negócios e capitalismo, zero contra nada. Porque eu acho que nós devíamos estar no mercado liberal e acho que deve cada um poder fazer as suas escolhas.
Claro.
Mas o online traz esta possibilidade, abre-nos esta possibilidade de eu poder investigar, de eu poder saber como é que estou a comprar, a quem estou a comprar. Claro que tem que ser um cliente, seja informado, e mais uma vez, a educação tem que estar por trás, porque se for alguém que vai à procura de produto, de questão preço, isso fica um bocado esquecido, não é? Porque tu tens muita gente, principalmente de camadas mais jovens,
sim,
que não, são muito preocupados com a sustentabilidade e vão para as manifestações estudantis e não sei o quê, mas depois chegam caixas da Shein na casa, não é? E...
É uma dualidade estranha aí,
não é? Não é? Temos
sim.
Que perceber isto, não é? Nós não podemos... Quer dizer, não podemos. Podemos. Nós seres humanos, somos um bocadinho esquizofrénicos no final do dia, não é? Nós dizemos uma coisa e fazemos outra, e depois nem nos apercebemos que aquilo aconteceu. Mas eu acho que o online, ligando outra vez aqui àquilo que estávamos a dizer, traz essa vantagem, que é o cliente que compra numa loja online pode ir ver quem é aquela pessoa, quem é que criou aquela marca, como é que foi criada, qual é a história dela. E, claro, marcas com propósito criam uma relação mais próxima com o cliente e a comunidade que aquela marca consegue criar. Agora, no final do dia, também é preciso um equilíbrio, porque a comunidade é muito interessante, é verdade, mas temos que pagar contas. Portanto,
exato.
Parte comercial também vai ter que estar presente e nós vamos ter que equilibrar. Eu tenho que vender com campanhas, com promoções, com descontos, com ações promocionais, que não me envolve só desconto, podem envolver outras ofertas. Mas no final, para haver sustentabilidade de uma empresa, tem que existir a política comercial e o cliente tem que querer comprar. E o cliente normalmente não compra só pela missão da marca e pelo propósito. Não compra só por isso. Compra porque a marca lhe dá aquilo que ele quer. E olha, recentemente fizemos um questionário à nossa base de dados de clientes, tivemos quase 400 respostas e as mensagens eram muito giras, eram muito engraçadas, as pessoas gostam muito do produto e querem seguir-nos nas redes sociais e querem mais comunidade e querem mais não sei o quê, nananã. Mas no fim, uma das perguntas mais para o final era: o que é que gostavas de receber no teu e-mail? E 90% das pessoas responderam promoções. E é uma marca sustentável, desde a sua origem, desde o zero. E que não tem mal nenhum, as pessoas querem comprar com um bom preço.
Sim.
Ok? Tudo bem, mas aí vem a política comercial e a política comercial tem que existir. Nós não vivemos num mundo de unicórnios cor-de-rosa,
claro,
em que as pessoas não vão comprar porque não têm. Tem que ter uma oferta certa no momento certo.
E sem dúvida, sem dúvida.
Faz parte do jogo e temos de estar capazes de o jogar. A não ser que sejamos uma marca de luxo, e aí, ok, o nosso posicionamento é outro.
E aí também, se for uma marca de luxo e a base responder que quer desconto, ela está com a base muito errada, né?
Exatamente.
Mas sabe que isso que você falou me trouxe um insight? Eu fiz recentemente uma imersão E tinha muito a ver com a pauta de lançamento de produtos digitais e tal. Ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, depois eu acabei por ler isso no livro do Russell Brunson, do ClickFunnels, e que faz muito sentido. Na hora que você falou, eu tentei correlacionar logo com isso. E eu quero saber se... te lançar esse desafio para ver se faz sentido dentro da sua estrutura, que é... ele diz o seguinte, que toda ação de compra, ela tem origem numa necessidade do comprador de elevar o status dele.
Uhum.
Mexer com o ego do comprador. E vamos supor, numa lógica de um produto digital que fosse um curso online. Por que eu compro um curso online? Onde que está a elevação do meu status aí? Porque eu entendo que eu vou ter mais resultado comprando aquele curso. Então vai elevar o meu status até mesmo quando eu comprar. Sem eu implementar, eu já vou estar com status elevados que eu vou estar sentindo. Não, agora eu vou ter resultado. No caso da Chaeco, por exemplo, eu imagino a visão, na hora que você falou isso, é uma visão daquela pessoa que gosta de falar que ela... liga para a sustentabilidade, que ela é uma pessoa que vive no enquadramento de quem se preocupa com isso. Então, ela pode dizer que compra a Chaeco ou tomar ação de comprar a Chaeco para alimentar esse status, entre aspas, que pode ser ou não, dentro do que é a linha de raciocínio dela. Faz sentido do
totalmente.
Seu tipo de cliente?
Sim, sim, totalmente. O nosso cliente, ao dia 2, são pessoas que estão a dar os primeiros passos na sustentabilidade, querem um produto de qualidade, querem um produto que tenha o mesmo efeito que têm os produtos que eles estão habituados a usar, principalmente mulheres, embora tenhamos produtos para homem, mas principalmente o segmento feminino, quer continuar a ter um cabelo bonito, um produto de qualidade em casa, mas que seja mais sustentável e ecológico. E é aí que nós estamos. Nós estamos a dar essa oportunidade do cliente se sentir dessa forma. É isso que nós queremos. O cliente sinta que está a ter um papel ativo, que está a mudar alguma coisa. Porque também nós não podemos entrar num... Também existe um fenómeno que é a eco... Como é que eles dizem? Ansiedade. Eco-ansiedade.
Nós já não, tem até uma síndrome.
Nós não vamos conseguir fazer tudo, não é? Eu vim para aqui de carro.
Não é? Mas dizer, ele é meio híbrido, é elétrico, não é?
É
o seu carro?
É híbrido. É verdade.
Já está no caminho, já está no caminho.
Já estou no caminho. Mas eu tenho filhos, eu vou ter que comprar roupa para os meus filhos. Não é? Eu uso fraldas recicláveis na minha filha, reutilizáveis na minha filha mais nova, na Vitória.
Recicláveis, eu fiquei meio assustado que poderia ser isso.
Reutilizáveis. Sim. Mas durante a noite eu uso fraldas descartáveis, de uma marca mais sustentável, mas descartáveis, porque as outras não funcionavam bem e a miúda acordava-me a cada hora durante a noite. E eu acho que este é que é o equilíbrio. A nossa mensagem é não fundamentalismo, é equilíbrio na nossa vida e é sentir que estás a fazer alguma coisa diferente por ti e pelo planeta. É essa a nossa mensagem, portanto, sem dúvida que concordo contigo.
Não, faz sentido até para a pessoa não ficar bitolada, mas faz sentido. E agora voltando a um tópico de e-commerce também, assim, propriamente dito, e das pessoas que realmente querem empreender nessa área. Uhum. Você, a seu primeiro negócio, então, foi o TSE.
Sim.
Foi o Tudo Sobre E-commerce, onde era basicamente uma consultoria.
Sim, a empresa nasceu como consultoria para e-commerce. Comecei sozinha e depois fui contratando pessoas à medida que o negócio foi crescendo.
Vou mostrar a página também.
E trabalhamos durante muito tempo só em consultoria, só com negócios principalmente retalhistas de grande dimensão.
Boa.
E no último ano focamos-nos mais em dois eixos, que é o nosso acelerador de e-commerce, e com o acelerador nós conseguimos trabalhar com negócios que estão a começar ou que estão a dar os primeiros passos e as primeiras vendas, ou com a nossa mentoria, que aí já é especializada para negócios de maior dimensão.
O acelerador
é a plataforma para quem está numa fase inicial. Portanto, temos aqui o acelerador para quem está a começar. O acelerador tem aulas ao vivo e aulas gravadas e tem a nossa comunidade de empreendedores em e-commerce. São maioritariamente pessoas que estão a dar os primeiros passos, ou que já tiveram as primeiras vendas. Depois também temos dentro do acelerador, temos o Starter e temos o Pro. O Pro é só abrimos 3 vezes no ano e é para quem já está num nível um bocadinho acima,
né?
Sim, um bocadinho acima.
E aí, no caso, a mentoria seria quem está acima, quem
exatamente.
Realmente já está num nível...
Sim. Nós, neste momento, temos negócios que estão a entrar na mentoria que têm pelo menos 120 mil euros de faturação anual.
Boa.
É quem está a entrar. Há alguns até menos um pouco, porque depende também da fase em que o negócio está. Aqui a grande questão da mentoria é que tem que ser negócios que tenham equipa ou que queiram ter, porque uma das grandes vertentes é formar o gestor de e-commerce, formar quem vai ser o gestor do negócio deste negócio online, e que querem ter equipa ou têm equipa e têm uma vontade de crescer rapidamente.
Então é para o profissional e não para o empreendedor, essa
pode
parte.
Pode ser o empreendedor ou pode ser o
Mas
profissional.
Mas isso é a mentoria
depende.
Ou...
É a mentoria, é a mentoria.
Ah, eu acho que tem também ali.
Sim.
Pode clicar ali onde você estava. Isso aqui, mentoria, é esse Growth Strategy, não é?
Sim.
Boa.
A mentoria só fazemos uma vez no ano e vamos começar em abril. Com os nossos próximos mentorados.
Muito legal. E aí já é para um nível maior. Muito top, muito top. E como é que foi a história, então, do TSA enquanto consultoria? Uhum. E assim, porque quem está começando também, muitas vezes não tem dinheiro para investir numa consultoria. Mas você deve ter visto assim, uma infinidade de problemas comuns de lojas online e tudo isso. E quais foram esses desafios e problemas desses empreendedores?
Então, olha, como nós trabalhamos durante muito tempo com retalhistas, que a grande dor que eles tinham era: eu tenho lojas físicas, eu vendo bem na loja física, mas eu online não consigo crescer. Porque não tenho experiência, não conheço bem o mercado digital. A maior parte deles achavam que o mercado digital era por preço, puramente preço. E tenho vários casos de empresas, até me lembro muito bem de uma que ainda hoje é meu cliente, que eles têm lojas em quase todos os shoppings e na montra da loja eles estrategicamente sempre colocaram os produtos mais caros que vendem. Mas no online, nós quando entrávamos, eles tinham os produtos mais baratos, o que não fazia
sentido.
Porque
não conectava uma coisa com a outra, né?
Porque eles achavam que o online era preço, e era preço, e era preço. E a estratégia que fizemos na altura, e que até hoje ainda funciona, é: não, eu quero mostrar os produtos que me interessam vender mais, os produtos que eu quero destacar, o cliente compra na mesma, fazemos promoções muito poucas vezes no ano, só saldos e Black Friday, e é um negócio que neste momento está acima dos 4 milhões de euros de faturação apenas online, e quando começamos tinha 250 mil, mais ou menos, anual.
E isso com pequenas mudanças como...
Estratégicas mesmo. Mudança do layout da loja online, mudança da comunicação. Claro que isto foi aos poucos. Estamos a falar de um cliente que já tem quase 6 anos comigo. Portanto, já ao longo do tempo não foi algo feito...
Já mudou muita coisa.
Sim. E mesmo o próprio mercado já mudou. Portanto, também é importante ter isso em consideração. E depois temos também outros casos de negócios que, embora... não tenham lojas físicas, têm vários canais de venda. Vendem em B2B, vendem online, vendem de várias formas. E é muito interessante ver, por exemplo, os nossos clientes também mais antigos, que só têm loja online marca própria e depois vende a retalhistas offline. Portanto, vende em lojas físicas, multimarca. Em Portugal não é tanto o mercado dele, é mais internacional. E é muito interessante ver que, em simultâneo, cresce o B2B e o online. Porque... as lojas físicas começam a pedir mais produto, porque há mais
aparece
clientes.
Aparece mais para as pessoas, as pessoas
aparece
vão...
mais, as pessoas vão à loja física e dizem: eu gostava desta marca, tem, e o retalhista compra. Em simultâneo, o retalhista nunca compra a coleção toda, aquilo é roupa de criança, não compra a coleção toda, e depois o cliente que compra na loja física vai online querer conhecer o resto da coleção daquela marca.
Sim.
E estas estratégias conjuntas são muito interessantes. Naquele caso, o que teve mais impacto até foi mudar a loja online. Eles tinham uma loja online numa tecnologia. Ao mudar e ao profissionalizar a equipa, porque eles hoje têm uma equipa profissional de gestão de loja online, foi o maior crescimento que eu vi na minha vida. Eu vi uma loja online passar de 60 mil euros num ano para 600 mil no ano seguinte.
Deus
e acho isso. Que se calhar vai ser uma vez na minha vida que eu vou ver isto acontecer.
Brutal.
Mas isto aconteceu porque havia produto, havia marca, o core era muito, muito bom. A loja online é que não correspondia ao resto. E, portanto, foi feito esse trabalho.
E esse exemplo que você trouxe me faz lembrar uma frase que eu li do Jeff Bezos uma vez, que dizia que... Enfim, que ele disse o seguinte, que muita gente na altura dizia, ainda hoje diz, que... Ah, mas o... Ninguém diz mais o futuro é no digital, agora já é o presente. Mas tipo, mas você tem que digitalizar, você tem que vender online. E aí a afirmação do Jeff Bezos em cima disso era que o futuro não é o digital e nem o futuro é o offline. O futuro é o omnichannel, é você tá onde o seu cliente quer que você esteja. Então quando você dá o exemplo das pessoas que elas iam... das pessoas não, da loja aumentar o nível de faturação dela porque ela aparecia mais no offline, é uma prova disso.
Sim.
Porque as pessoas estão vendo mais ela no offline e acabam por consumir mais ela no online.
Sim, exatamente. E sendo roupa de criança, há uma evolução ao longo do tempo, as crianças vão crescendo, vamos precisando de novos produtos, não é? E às vezes aquela loja que temos ao pé de casa não só vende dos 3 meses aos 3 anos. E não vendo dos 3 anos para cima. Então eu vou precisar daquele produto, eu gosto daquela marca, eu vou procurar online, que é outra opção. E o que eu acho interessante da consultoria e daquilo do trabalho que eu fiz nos últimos anos é que eu consegui ir muito dentro das empresas, consegui muito perceber as diferenças entre cada negócio.
E ver vários cenários diferentes.
E ver vários cenários, desde lojas do zero. Acho que uma das experiências mais giras que eu tive foi de estar com um projeto de materiais de construção.
Em que eles
na loja física, isto foi lançado em plena pandemia, era uma loja que estava para ser lançada em 2020, foi plena pandemia que eles lançaram a loja, foi mesmo assustador para eles porque a loja física praticamente fechou, foi mesmo complicado. Foi super complicado para eles porque eles perderam acesso ao escritório, foi numa zona do país que foi fechada também na altura, foi mesmo super complicado para eles nessa altura. Mas a fatura média da loja física eram 14 euros. Eles então foram para o online, business plan, 14 euros. E de repente, ao fim do primeiro segundo mês, a fatura média era 200. O que é que eles estavam a vender? Tratores de 3 mil euros online.
Pior que a gente tem um marketplace na agência que é justamente isso.
Nem, mas como?
Não, peraí, tratores de quanto?
3 mil euros.
Só?
Eram,
não, há de...
Sim, aqueles são os tratores mais pequeninos. Não
de cortar grama, relva.
Também, sim.
Ah,
são umas coisas mais...
É que eu falou tratores, mas não, a retroescavadeira por 3 mil euros.
Não, não é uma coisa tão grande.
Sim.
Mas vendiam isso, começaram a vender salamandras depois no inverno.
Ou seja, tinha um catálogo gigante, começaram a vender produtos caros online.
Sim.
E aumentou o AOV, o ticket médio.
Sim, e eles achavam que iam vender tickets de 14 euros, porque vendiam a porca e o parafuso dentro da loja. E aconteceu-se uma coisa ainda mais gira, que foi, eles têm uma loja, têm lojas físicas numa zona do país e são conhecidos naquela zona e as pessoas fora daquela zona não conhecem. Então chegaram a entrar pessoas dentro da loja física deles a dizer, mas é isto? É esta a marca que eu vejo online? Porque online o posicionamento da marca era
muito maior,
uma coisa
muito mais
tipo
brutal, assim.
Leroy Merlin, estás a ver? Tipo, e depois as pessoas entravam na loja e... Desculpe, não estou a perceber.
Essa é a loja.
É isto, mas isso também ajudou-os noutra coisa. Eles já abriram outra loja com outra imagem.
Sim.
A potenciar o crescimento do negócio deles. E por isso o online também pode trazer isto, né? Pode-nos trazer novos clientes diferentes, e dar um posicionamento diferente à marca, claro. Mas também vi muitos casos de insucesso e acho que isso também é importante se falar.
Claro, é muito bom porque ninguém fala deles.
Ninguém fala deles, né? Eu uma vez disse a um cliente meu, fecha a loja porque ele já tinha gasto 50 mil euros, uma coisa assim, e aquilo não saía dali quase do zero. Por vários motivos, mas tinha problemas de produto, tinha problemas de equipa até, tinha ali várias coisas que, se não há um mindset de eu vou vender no digital, eu vou vender desta forma, estes produtos... Não vai correr bem, porque aquela pessoa tinha sido arrastada para o online. Tinha tido uma ideia, tinha falado com uma pessoa, essa pessoa tinha dito, isso era giro, era teres uma loja online. E ele foi levado, e chegou um momento que ele já tinha gasto imenso dinheiro, achava que ia recuperar muito, muito mais rapidamente, e isso não ia acontecer.
Pois, e você foi transparente com ele ao dizer... Oh.
Há momentos que mais vale parar. E realmente estes dois anos, 2020 e 2021, foram excelentes para algumas marcas. Algumas marcas cresceram imenso online. Ainda no outro dia vi uma marca de vinhos que tinha passado de 300 mil euros para 1 milhão. Assim, rapidamente, foi incrível. Mas 2022 muitos negócios baixaram a sua faturação online.
Claro.
Porque já não conseguiam.
Presencial voltou.
Sim, acompanhar o ritmo acho que era quase impossível. Alguns subiram, mas nem todos. E muitos recusam-se a investir, continuam a não querer investir, a querer continuar apenas no orgânico, na comunidade que têm. E nós sabemos que é, hoje em dia, há 10 ou 12 anos, quando eu trabalhava nesta área, o que é que nós tínhamos? Tínhamos o Google, tínhamos o SEO e tínhamos pouco mais, tínhamos afiliados, íamos fazendo algumas coisas, mas hoje em dia o campeonato é outro. E hoje em dia, se nós não temos essa visão que é preciso investir, acho que vai ser difícil nós chegarmos lá, não é?
Eu ouvi uma frase de um amigo nosso, que é o careca mais famoso do digital. Pelo menos eu ouvi dele. Que ele diz, quem está disposto a pagar mais por um cliente sai sempre na frente.
Sim.
E atualmente isso se torna ainda mais crítico, né?
Sim. Essa frase é Jay Abraham.
Ah, então é melhor do que dele.
Podes ir investigar Jay Abraham, que é um senhor já idoso do marketing e do marketing direto. Ele tem uns livros que ele está a narrar no Audible, são muito bons. E ele diz quem tem mais margem ganha o cliente. Porque quem tem mais capacidade de investir ganha o cliente. É exatamente a mesma coisa.
Isso.
Porque quem tem mais possibilidade de ganhar, de investir mais, e depende do segmento, claro. Se eu tenho mais margem, se eu tenho mais capacidade de investir, se eu sou mais rápido a entregar, se eu sou melhor no meu produto, eu vou ganhar o cliente, não é?
É, eu concordo, mas eu também puxo uma provocação do outro lado, que é, por exemplo, a gente vê uma empresa nova entrando, é lógico, o exemplo nem é o melhor para dar, mas a gente viu aí uma About You fazendo uma estratégia para entrar no mercado de uma forma assim que ela te perseguia até dentro da casa de banho. E de certa forma, a gente vê uma... E aí eu não sei se eu vou estar falando besteira, se é mesmo dela, mas um marketplace muito grande, que eu acho que é da Sonai, entendeu? Que... É a Dot, não é?
Sim, a Dot.
Eu não sei. Eu não sei se é a Dot, mas eu vi outro dia uma notícia sobre um marketplace da Sonai que ainda não tinha virado, que estava há muito tempo no mercado e que não tinha virado a nível realmente tipo de emplacado da forma como eles pensaram a estratégia. Eu vi um colega que tem contatos nessa área dizer isso. E isso me fez pensar, porque é uma das maiores empresas de Portugal. Tem budget infinito. Mas ainda assim... Torrou, entre aspas, milhões no projeto e ainda não virou. Enquanto pode vir um miúdo no TikTok com muita criatividade e ter um alcance brutal no orgânico ou também no pago, mas com um formato que conecta muito mais com a audiência e proporcionalmente escalar muito mais do que uma empresa cheia de dinheiro, né?
Certo. Porque isso tem a ver com a nossa capacidade de construir marca com base numa comunidade e com base até numa marca pessoal. E a Dot, penso que até já nem existe neste momento.
Sério?
Mas eu também acredito que a Dot tenha sido um tubo de ensaio para o marketplace da Vorten. E chega a uma altura que tu estás a canibalizar, né? Tu tens a Dot, tens a Vorten, e a Vorten tem uma notoriedade e
muito
tem uma visibilidade de mercado que a Dot não conseguia ter, né? Portanto, aqui a Vorten acabou por absorver. Eu acho que não foi nada deitado fora, porque a Vorten absorveu tecnologia, absorveu
não,
a equipa.
Claro que não. Claro que não. Mas eu digo assim, é um projeto que a marca em si não perdurou no mercado,
claro.
Mesmo tendo um orçamento provavelmente infinito.
Certo, mas eu acho que a parte interessante disso, e isso eu disse a um dos meus mentorados na última edição da mentoria, tínhamos lá uma empresa que tem como objetivo nos próximos 10 anos tornar-se marketplace. É uma empresa grande, portuguesa, e que quer transformar a loja online num marketplace. E o que eu lhe disse foi, estás preparado para mudar o teu campeonato? É que o teu campeonato deixa de ser vender produto e passa a ser gerir tecnologia.
É outro campeonato.
Estás preparado para ter programadores ao teu lado? Estás preparado para desenvolver tecnologia proprietária ou para comprar uma empresa de tecnologia para desenvolver, para passar a desenvolver para vocês? Porque vocês deixam de vender produto. Vocês esqueçam a ideia que estão a vender produtos. Vocês não estão a vender produtos. Vocês estão a juntar vendedores com compradores dentro de uma tecnologia.
E a malta subestima a complexidade disso.
Completamente, completamente. E claro que o orçamento que lhe pomos em cima ajuda a acelerar, não é? Ajuda a chegarmos a mais pessoas, a chegarmos mais rápido, às pessoas conhecerem as marcas ou conhecerem a marca em si. Mas isto vai funcionar quanto mais for a notoriedade da marca. Temos muitos casos práticos. A Amazon funciona o marketplace porquê? Porque ele, antes de começar o marketplace, em 2015... mais ou menos foi quando teve o boom do marketplace deles, eles já tinham 15 anos de atividade ou mais, ou 20 anos de atividade, não é? Quer dizer, a Amazon já era um gigante mundial quando mete o marketplace em cima.
Claro.
O único caso que nós temos, ou dos poucos casos que temos de uma empresa que é marketplace desde o zero, é a Farfetch, efetivamente. Porque são um marketplace desde o dia zero. E pagaram a fatura para o serem. E a fatura foi...
Eles tiveram investimentos
12,
né?
13, 15 anos de atividade, já não sei quantos anos de atividade que têm, acho que 13 ou 14, sem rentabilidade. E está tudo bem, porque o dinheiro é reinvestido no negócio e é para crescer.
Claro.
E essa visibilidade e essa visão de negócio em Portugal não existe, temos de ter essa noção.
De queimar dinheiro no início para depois crescer no segundo momento.
Sim, em Portugal o negócio é gerido com bootstrap, com pouco dinheiro, com o mínimo possível, poucos recursos, que é uma visão que eu odeio, sou muito sincera. Acho que é visão de pequenino.
Mas você acha que você ganhou essa visão? E eu concordo com você, eu já estou aqui há 5 anos e estive no formato acadêmico, depois no profissional. E sinto isso também, de muito esse lifestyle business, um negócio que pague as contas, que não dê prejuízo, que tenha um lucro bom e regional. Como é, porque, de onde você foi buscar esse mindset assim, um pouco disruptivo para o que você estava acostumada?
Eu acho que tem a ver com o facto de eu consumir muito conteúdo dos Estados Unidos da América. E eu gosto do mercado, eu sei que é um mercado difícil, um mercado complicado, mas eu gosto da forma como eles, a parte dos VCs, do Venture Capital, de Silicon Valley, da forma como eles percebem que às vezes é preciso investir em 10 negócios para um resultar.
Legal.
E eu gosto desta forma de pensar, ok, estamos a derreter dinheiro, o risco é maior. Viver sob o risco, nem toda a gente está capaz de o fazer e nem toda a gente tem disponibilidade para o fazer. E atenção, que eu gostava de deixar aqui um disclaimer muito importante. Eu, de forma alguma, devido à minha história de vida, me tornaria um empreendedor. Porque o meu pai foi empreendedor e perdeu tudo.
Nossa,
okay?
Você tinha tudo para não ser empreendedor.
Tudo.
Então.
Posso dizer que eu hoje, 9 anos, nós perdemos tudo. Fiquei sem casa, sem carro... Meus pais separaram-se, dívidas até mais não, e tudo indicava que eu não seria empreendedora, porque nunca na minha vida eu ia arriscar estar aí. Mas ao longo dos anos fui estudando, fui aprendendo, fui vendo a forma como não quadrada de ver as coisas, e um ativo do negócio pode ser valorizado por muitas coisas, não é só pelo dinheiro que ele dá no final do mês.
Claro.
O negócio pode ter vários ativos, pode ter um modelo de negócio em si que pode ser mais escalável ou menos escalável, pode ter uma equipa que tem mais ou menos experiência e que consegue escalar o negócio ou não. Claro que o dinheiro não é tudo, atenção, não é só pormos lá dinheiro e sair resultados, sem dúvida. Se tivermos uma boa comunidade, se tivermos uma pessoa que lidere bem essa comunidade, que as pessoas respeitem, vai vender mais. No entanto, também há muitos casos de influenciadores digitais, de bons miúdos com boas comunidades, que abriram lojas online e não faturaram não venderam uma t-shirt. Porquê? Porque a comunidade também não é tudo. Tens que ter um bom produto, tens que ter uma boa entrega, tens que ter uma boa promessa.
Esses fatores isolados, eles não fazem uma loja virar.
Claro. E até que ponto estás disposto... Eu acho que... Mas voltamos à questão que dizíamos há bocadinho. É o tempo que tu estás disposto a dar e a lutar... para que aquilo funcione. Se o teu propósito é maior do que aquilo de dar dinheiro no curto prazo. Se o teu propósito for maior, tu vais lá chegar. E parece, eu acho que às vezes parece inacreditável, mas a verdade é que todos os casos que eu conheço de sucesso são pessoas com resiliência, que lutaram, que fizeram, que não desistiram, e que muitas vezes não tinha nada para dar certo. Até tinha muito para dar errado aquele projeto. Mas eles fizeram o caminho das pedras, não é? E eu acho que é um bocadinho isso que temos que perceber. Estou disposto a isso ou não?
É muito importante dizer isso, porque a gente também está numa geração do imediatismo, como a gente disse, e as pessoas acham que empreender, abrir uma loja online, propriamente também, é enriquecer do dia para a noite. E eu vi duas coisas que me impactaram muito. Primeiro que esse ano eu aprendi que eu quero enriquecer devagar. É uma coisa nova. Esse ano, no ano passado, né? Que a gente está em 2023. Muito
percebes
também...
que não dá, não é? Precisas que
é,
não dá.
Exatamente. E eu percebi que, assim, mais vale construir algo sólido e duradouro do que pequenas injeções de dopamina, de resultados imediatos que não vão ser consistentes e depois você se frustra. Então eu quero enriquecer devagar. É a primeira meta. Isso é uma coisa. Eu vi uma outra coisa muito interessante que diz um estudo de Harvard, até não estou tirando da minha cabeça, só não sei dizer qual estudo em específico, mas diz que a média dos CEOs mais bem-sucedidos de startup no mundo são 42 anos.
Uhum.
E uma pessoa com 26 querendo fazer alguma coisa direito, entendeu? E não estou dizendo que não dá para fazer muito bem feito antes dos 30, construir uma empresa e tudo mais, você mesmo já estava nesse caminho, mas mostra que, não sei qual o momento que você está, eu sei que você tem uma cara aí de 32, mais ou menos. 37. Então daqui a 5 anos,
você
vai
estar
quase aí no momento auge do empreendedor e CEO de startup, hein? Chaeco aqui daqui a 5 anos,
sim.
Quero nem ver.
Sabes uma coisa, há uns anos, quando eu voltei de Dubai, trabalhei numa startup e as fundadoras da empresa eram umas muito miudinhas, muito. Eu tinha 29 e elas tinham tipo 28, 29 e elas tinham 25, uma coisa assim.
Okay.
Péssimas a gerir pessoas. Muito sinceramente, péssimas, mesmo mal. Foi alguém a quem deram muito dinheiro numa fase errada da vida delas, deviam ter tido muito mais tempo. Mas uma delas tinha um grande sonho de tipo Forbes 30 under 30, Porque há aquelas notícias
já,
da Forbes.
Com 18 anos eu já fui assim, não me julguem.
Tipo, Forbes 30 under 30.
Sim.
E na altura eu tipo entrei em ansiedade. Ih, eu estou quase a fazer 30 e eu ainda não fiz nada da minha vida.
E você não é Forbes under 30.
E eu não sou Forbes e não sei o quê. Estás a ver? Tipo, aquela coisa, aquela ansiedade. Pois claro, no, nos meios em que te encontras é normal, não é? A malta das startups, das aceleradoras. E depois aquilo era tudo muito hino, muito fashion. Agora já perdeu um bocadinho o glamour. Mas na altura era assim uma coisa. Em Portugal, era assim tipo o primeiro. Eu lembro-me do primeiro aquele evento em Lisboa, pá, não me lembro o nome. Graças.
O Web Summit.
Lembro-me do primeiro Web Summit. Aquilo era uma coisa, tipo, aquela malta era toda.
Startupzeiros.
Uau, eram incríveis. Mas essa ideia realmente de eu até aos 30 tenho que atingir determinado patamar de sucesso está tão errado.
Tá.
Só numa coisa. Antes dos 30, começa a investir em alguma coisa para ti, seja o que for. Começa a investir num imóvel, começa a investir numa poupança reforma a longo prazo, começa a preparar-te de alguma forma para o teu futuro. Aí sim, concordo, devemos começar o mais cedo possível e se for possível até antes dos 20, se os nossos pais tiverem a capacidade de nos ajudar nisso.
Você sabe que o Warren Buffett começou com 13 anos e disse que só se arrepende de uma coisa na vida.
Não ter começado mais cedo.
Exatamente.
Mas sabes que a fortuna do Warren Buffett...
Depois dos 60 que deu o pico.
É exponencial muito mais tarde do que... Não é? E mais uma vez, a paciência, o tempo, a dedicação, o continuar a investir, isso sem dúvida, quanto mais cedo melhor. Tudo o resto... Pá, nós podemos começar uma empresa aos 50 anos. Qual
claro.
É o problema? Podemos mudar de vida aos 40.
Total.
Porque é que tem que ser tudo ainda muito formatado? Tens de casar naquela altura, tens de ter filhos naquela altura. Ok, nós mulheres temos prazo de validade, temos que ser sinceros. Temos
prazo de validade
para
ter
filhos.
Tem um time associado.
Tem, porque depois a coisa dificulta-se muito e eu conheço muitos casos de pessoas que tiveram essa dificuldade pela idade, porque a idade tem realmente ali um. Pronto, tem um peso na parte das mulheres. Mas tudo o resto, nós podemos fazer as coisas quando nós quisermos. Quando estivermos preparados para o fazer.
Claro.
Que nem sempre estamos. E eu acho que nós cá também temos... Também tem a ver um bocadinho com isto. Há um bocadinho falávamos. América, Portugal, não sei o quê. Eu estou em alguns grupos internacionais de e-commerce e pessoas que vendem online. Variadíssimas formas e feitios, coisas diferentes. E tem lá muitas working moms, muitas mulheres com filhos, que dizem, eu criei a minha loja online para eu trabalhar 2 dias por semana. E só trabalhando 2 dias por semana. O resto, mas o que é que elas têm lá? Logística externa, virtual assistants.
A estrutura para isso é totalmente
virtual
diferente.
Virtual assistants, para fazer todo o serviço de apoio ao cliente fora. Porque elas quiseram sair de um trabalho corporativo para...
Trabalhar de casa
e serem working moms, mas acompanhar os filhos. E para isso, criaram o seu próprio negócio. Mas têm toda a estrutura... externalizada. Cá, nós ainda não temos serviços externos que sejam realmente bons e que sejam...
Nesse sentido.
Existem algumas empresas e eu trabalho
mas
com algumas.
Mas você se imagina sendo... Porque eu não te vejo de work mom, não, trabalhando 2 vezes por semana. Você tem esse arquétipo da self-made woman? Como é que você vê isso? É só a capa da Vera Maia raindo e-commerce self-made woman ou é realmente, tipo, algo que você não abriria mão?
Olha, eu acho que não abri a mão. Eu gosto mesmo muito de trabalhar naquilo, gosto muito daquilo que faço. Abri mão das aulas, porque eu além de trabalhar 8 horas por dia, dava muitas aulas à noite.
Uhum.
E praticamente deixei de dar aulas, só tenho 2 universidades e a reduzir, para poder acompanhar mais os meus filhos e para poder ter maior presença em casa. Okay?
Okay.
Sem dúvida. Mas posso dizer que quando o meu marido me conheceu há 17 anos atrás... Eu estudava na Universidade de Minho, trabalhava na hora de almoço ao lado da universidade num restaurante e ao fim de semana e no verão trabalhava noutra em Viana do Castelo e foi assim que eu o conheci. E eu acho que ele próprio acharia estranho se eu passasse muito tempo em casa.
Pois, ele te conheceu num momento que ele nem conseguia te ver direito.
Nós passamos 8 anos a namorar à distância, não é? Vermos aos fins de semana e uma.
Aí casou, foi para Dubai.
Casei, foi para o Dubai.
Você conheceu seu marido ano passado, tipo, né? Até então vocês estavam pela internet.
Sim, mas a questão é que por isso é que se calhar nós temos esta relação de longo prazo, que é que cada um tem as suas coisas, temos a capacidade de perceber que ele tem uma atividade profissional também, que é exigente.
Mas ele é acelerado como você ou ele é mais tranquilo?
Não, ele é muito mais tranquilo. Okay. Ele é mesmo tipo menino da aldeia, no sentido muito bom. É, ele gosta muito daquela vida pacata na zona dele de atividade. Ele é arquiteto, portanto, hoje, há 2 anos não, mas hoje em dia já temos o escritório juntos e, portanto, passamos mais tempo juntos do que passaríamos antes, embora ele esteja numa sala e eu estou noutra no escritório, mas está mais perto de casa e ele gosta muito daquela rotina de vai ao ginásio, vai para casa, faz as coisas dele e anda de mota, é a atividade secundária dele, é andar de mota. E acho que só dava para ser pessoas assim, que têm várias coisas para fazer e que ninguém vai exigir tempo um do outro. Nós não exigimos tempo um do outro. Às vezes, claro, com os miúdos, desde temos crianças é um bocadinho mais difícil. Às vezes eu preciso de deixa-me fugir daqui um bocadinho, fica tu com eles e eu vou fazer outra coisa qualquer. Sim. Às vezes é isso que precisamos, mas nós gostamos os dois muito daquilo que fazemos.
Pois.
De formas diferentes, com atividades completamente diferentes. E acho que só assim é que funciona, no nosso caso funciona.
Que é um equilíbrio, né? Mas sabe que isso me inspira muito, porque eu era muito mais acelerado. E quando eu cheguei em Portugal, eu aprendi muito sobre isso, sobre valorizar o almoço em família no domingo, uhum. sobre valorizar a terra, sabe, ali a região, a aldeia, Sim. de onde é, esse tipo de coisa. E isso me ajudou a desacelerar. E foi bom pra mim, porque, de certa forma, viver em constante... Não é nem ansiedade, mas em constante... Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Ninguém quer ficar do seu lado. Ninguém te aguenta.
Pois.
Entendeu?
És demasiado intenso, não é? És demasiado intenso.
Uma pessoa pensa assim, ah, não, porque eu... Aí, daqui a 10 anos, eu... O que dá pra você fazer esses 10 anos em 6 meses? Tem uma opção pra isso? Aí você... Eu falo assim, por exemplo, porque a Beatriz, no início da nossa relação, ela queria me matar. Entendeu? Tipo, ela tinha tudo dela nesse longo prazo. E eu nem sabe assim, tem nem roupa pra isso, pro longo prazo. Entendeu? E isso é brutal, porque você tá falando do seu relacionamento, eu me identifiquei Sim. no sentido de trazer esse equilíbrio, porque Sim. ele é importante.
Sim, mas ele é muito calado. Portanto, sentá-lo aqui seria quase
Eu ia falar, então não dá pra chamar ele pra falar de empreender com arquitetura.
Não, pode chamar. Não sei se ele vai querer falar. E a maior parte das pessoas do nosso meio que o conhecem dizem, pá, nunca ouvi o Fred a falar. É mesmo...
Então o formato do podcast não é o que valoriza tipo, as skills
dele.
Eu
falo muito, né? Falo por mim e por ele.
Vocês são totalmente equilibrados.
Totalmente. Eu tenho amigos meus que gozam, né? Sei lá, vamos jantar fora, vamos a um café e tal. E eles dizem, Fred, estou farto de ouvir.
Ele não disse nada, tipo.
Nada.
Muito bom, muito
não
bom.
É muito a cena dele.
Legal.
E pronto, somos diferentes, isso é bom também.
Não, mas isso é bom que se complementa. Ô, Vera, e caminhando agora para uma reta final do nosso episódio, que foi brutal. Eu faço duas coisas nesse final. Primeiro, eu peço pra você fazer o seu jabá, deixar aí qual que é a sua rede social pra malta te seguir. Porque assim, a gente ainda tem uma audiência moderada, a galera que já acompanha, mas a meta. Né? Como a gente não é ambicioso aqui, a meta é realmente se posicionar nesse mercado. Então deixar seu jabá aí, qual que é seu Instagram, pra malta te seguir, o seu trabalho. E também deixar uma frase final, né? Uma frase final no sentido de uma frase, uma indicação de livro, uma reflexão final pra quem tá nesse processo de começar a empreender através de uma loja online, ou mesmo que não seja através de uma loja online, mas que esteja nesse processo que você já teve.
Ok, ok. Então... Para me encontrarem é Vera Maia, Vera M. Maia, Vera Mónica Maia, que sou bebê dos anos 80, não é? Todos têm dois nomes, é impossível não termos dois nomes. Portanto, podem me encontrar nas minhas páginas, no LinkedIn, no Instagram e por aí fora, TikTok também.
Dancinha ou conteúdo?
Não, conteúdo.
Ah, ok.
Conteúdo.
Então,
não
boa.
Dá, não tenho, não tenho
não tem,
skills.
Não tem jeito para isso.
Tenho zero skills para dancinha.
Okay, boa.
Sim, podem me encontrar por aí, podem mandar mensagem, fazer perguntas. Eu gosto sempre de falar com toda a gente. Se quiserem realmente juntar-se a mim, tenho o acelerador, tenho a mentoria, depende. Também podem mandar mensagem e perguntar o que é que fazia mais sentido para eles na fase em questão e respondo sem qualquer problema.
Brutal.
E estamos na altura das pessoas juntarem a nós então para a próxima edição da mentoria. E em relação a uma frase, eu gosto de uma frase do Jeff Bezos, que há bocadinho também falaste de Jeff Bezos, mas é em relação à estratégia que ele montou para marketplaces, que é Your margin is my opportunity. seja, a tua margem é a minha oportunidade. E eu acho que a maior parte dos negócios não é baseada em margem. A maior parte dos negócios é baseada numa paixão, num gosto, alguma coisa que as pessoas gostam de fazer, que querem criar, mas que depois não sai daquilo porque falta construir uma margem, construir um negócio que seja forte, e ele vai ser forte se tiver boa margem, se tiver capacidade de voltar a investir, se tiver capacidade de crescer. Portanto, eu diria que temos que pensar sempre como é que eu ganho dinheiro, e o dinheiro é ganho na margem que eu tiver.
Parar de romantizar negócio, né, e saber, sim, que precisa dar lucro. Brutal. Obrigado, sim, Vera.
Obrigada pelo convite.
Tamo junto. Pessoal, e como eu sempre digo, é só o começo. Se inscreve no canal e deixa aí a sua curtida.